Senhor presidente, Mauro de Nadal, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os deputados, aqueles que nos acompanham pela TVAL, nos ouvem pela Rádio Digital Alesc e pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Gostaria de contar uma, antes de iniciar minha fala, uma pequena história para introduzir. Estava conversando com um amigo meu essa semana, eu falei, o que está acontecendo? Está um pouco nervoso. Tá? Ele falou, não, é que a minha namorada, ela acabou engravidou sem querer. Naquele exato momento, a minha cabeça parou de funcionar, o meu ouvido parou de funcionar, e eu comecei a prestar atenção naquilo que ele falava, de como que alguém engravida sem querer. Né? Aí eu fiquei pensando um monte de possibilidades, né? A gente tenta... Né? Aí eu fiquei pensando em alguém tomando sol, uma moça tomando sol numa praia de nudismo, um cara praticando parapente lá, o equipamento enroscou na bermuda do cara, ele foi girando, caiu em cima. Eu fiquei pensando, como é que alguém engravida sem querer? Né? Mas esse é o tipo de história que a gente pensa assim, que precisa de três figuras nesse tipo de história. Né? É, alguém com uma imaginação muito fértil para inventar a história, precisa de alguém extremamente mentiroso para poder justificar essa história, alguém desprovido de caráter, né, e de vergonha na cara para justificar uma história dessa, e, por final, precisa de um otário, de um bobo, para poder acreditar numa história nesse sentido, assim, né, como de que alguém engravida sem querer. Digo isso porque, daqui uns dias, nessa casa, a gente vai ter que justificar como que alguém compra 200 respiradores, não é 2 e nem 20, né, sem querer. Como que alguém faz uma compra de 33 milhões sem querer? Né? Eu fiquei pensando também, se o cara estava ali num dispositivo de iFood, tinha uma reunião, né, do COIS ali, e alguém falou, ó, compra lanche para a gente aí, vamos, a reunião foi até tarde. Aí o cara, não, você não apertou na pizza, tu apertou no respirador, foi sem querer e tal, o cara apertou ali. Eu estou tentando, como é que vão criar essa narrativa aqui dentro de explicar como que se faz uma compra no momento daquele que nós passávamos, não tinha nem esperança de um remédio ou de uma vacina, a única tábua de salvação seria o respirador, né? Precisava, todo mundo atrás daquilo, a única compra que precisava ser feita, e foi sem querer, deputado Jesse Lopes. Quero ver como é que vão, eu tô na expectativa, esperando esse dia chegar, para ver como é que vão justificar um sem querer, como que você faz algo desse tamanho sem querer, 200 milhões sem querer. Bom, para o nosso azar, aquilo que acontece em Santa Catarina é o mesmo que acontece em todo o território nacional, né? Para o nosso azar. E essa semana eu tive a oportunidade de estar assistindo, eu gosto muito de assistir os jornais locais e ler também os jornais que eu tenho a possibilidade, e vi um editorial de uma TV aqui de Santa Catarina, eu achei muito importante. É, não consta o autor dela, mas eu falei assim, hoje, na minha fala de hoje, eu quero ter a oportunidade de ler esse texto, para mostrar que aquilo que acontece em Santa Catarina acontece em proporções maiores, também em âmbito federal. Nessa terça-feira, em Brasília, será instalada a CPI do Covid, que vai investigar a conduta do governo federal e as verbas destinadas a estados e municípios durante a pandemia. Mais uma vez, os brasileiros assistirão um espetáculo digno de indignação. A CPI tentará levar Bolsonaro para o banco dos réus pelo que fez e também pelo que não fez para combater o vírus. A CPI começa desmoralizada, desacreditada pela opinião pública, pelo alto grau de suspeição dos seus dirigentes. Os 11 senadores que fazem parte da comissão já costuraram um acordo para entregar a presidência da CPI ao relator Omar Aziz, ex-governador do Amazonas, que foi alvo da Polícia Federal pelo desvio de 260 milhões na área de saúde, e a sua mulher chegou a ser presa durante a operação. Até hoje, o presidente da CPI está com passaporte retido e bens bloqueados. Renan Calheiros, recordista em denúncias e escândalos, está sendo indicado para o cargo de relator, talvez o mais importante da CPI, com poder para inquirir testemunhas, ouvir suspeitos, propor a quebra de sigilo, elaborar o relatório final e sugerir punições aos investigados. O senador alagoano não tem um currículo muito respeitável, mas um prontuário policial. no STF, é responsabilizado por 17 inquéritos, além de ser réu em uma ação por corrupção da Lava Jato. A CPI nasce sem credibilidade, sem o apoio da sociedade. Afinal, qual a isenção de seus membros para inquirir o filho de Renan Calheiros, atual governador do estado de Alagoas, sobre o uso de verbas federais na pandemia, tendo seu pai, Renan Calheiros, como todo poderoso relator dessa comissão? Qual a independência de Jader Barbalho, arrolado no propinoduto da Odebrecht, para investigar ações do seu próprio filho, Hélder Barbalho, governador do Pará, a quem o Ministério Público pediu afastamento pelo crime de improbidade pela compra de equipamentos hospitalares durante a pandemia? Qual a moral desses senadores, abarroados de processos para conduzir uma investigação isenta sobre desvios de dinheiro público durante a pandemia? São cidadãos acima de qualquer suspeita, possuem reputação ilibada. Na verdade, um a cada três responde por acusações criminais e pelo menos 25 deles estão na mira da justiça. Esse Senado que está aí não representa o povo brasileiro. Inicialmente, a CPI tinha foco do governo Bolsonaro, mas governistas conseguiram pressionar e ampliar o escopo das investigações, incluindo governadores e prefeitos. Uma decisão correta, porque muitos deles, investidos de plenos poderes concedidos pelo STF, envolveram-se em licitações fraudulentas, compras superfaturadas e permitiram que os servidores desviassem recursos públicos. É preciso, sim, responsabilizar quem foi culpado pelo caos. Governantes destruíram a economia em nome do distanciamento social, com lockdowns inconsequentes. Empresas quebraram, empregos desapareceram e a fome voltou a rondar os lares. Sem falar na politização do tratamento precoce, que poderia, já no início da pandemia, ter poupado milhares de vidas. Muitos senadores que integraram a comissão são candidatos e miram nas urnas em outubro do ano que vem, estando sobre a luz dos holofotes da imprensa, com o direito à transmissão ao vivo das sessões, a CPI tem tudo para se transformar num palanque eletrônico. Os eleitores devem ficar atentos para dar o recado nas urnas nas próximas eleições. É preciso lembrar que, quando o vírus matava milhares, destruía nossa economia, os senhores senadores, assim como os deputados federais, que fizeram para dividir com a população brasileira o alto custo da pandemia, mantiveram seus privilégios, não cortaram os próprios salários, não enxugaram seus gabinetes, não reduziram verbas de despesa da instituição. Agora, como julgadores, querem achar culpados para a crise. Este não é um bom momento para a CPI. Todas as ações políticas e governantes deveriam ser no sentido de conter crise sanitária, de unir esforços em torno da imunização da população, de propor medidas urgentes em benefício a setores econômicos mais atingidos, de recuperar empregos e rendas. É o momento de priorizar a vacinação em massa, evitando mais mortes e canalizar recursos para equiparar hospitais para melhor atender a população hoje e no futuro. A prioridade dos senadores deveria ser ajudar o país a sair da crise, mas a CPI parece ter outro objetivo. Ao invés da CPI, os senadores deveriam fazer uma força-tarefa para desenterrar projetos das reformas administrativa e tributária, tão importantes para o futuro do país e que estão emperradas no Congresso. A CPI não é absolutamente uma prioridade nesse momento. Como senadores, Aziz e Renan no comando, até se prove o contrário, a CPI é um grande circo armado, um deboche, pois mostra a falta de sintonia entre os políticos e a sociedade. Li esse texto, não tenho conhecimento, né, foi colocado de uma emissora de televisão aqui do estado de Santa Catarina, não conheço o autor, porém conseguiu sintetizar muito daquilo que eu penso, com a única exceção ali de que não é momento para CPI. Todo momento é bom momento para CPI, para investigar, para acusar. Simplesmente isso aí. Como eu disse, para nosso azar, Santa Catarina não diverge dos outros estados da federação no que diz respeito ao mau uso do dinheiro público durante esse período de calamidade, que ceifou vida, sim, cancelou CNPJs, criou milhares de desempregados em todo o território nacional e nos afasta de uma possibilidade mais tranquila, cada vez mais, não pelos efeitos nocivos do vírus, mas pelos efeitos nocivos da política que existe em torno do vírus.